Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom início de semana. A Rádio Vaticana transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. Teve início neste sábado na Alemanha, Semana Ecumênica para a Vida, cujo tema é Vida na Morte. Em Cabo Verde, o líder do MPD, partido no poder, proclamou a vitória do seu partido nas eleições legislativas deste domingo e disse ser uma lição para a oposição. Entretanto, a líder do partido oposição, PAICV, anunciou hoje que vai pedir nos próximos dias a sua demissão da liderança do partido após a derrota nas eleições legislativas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Deus não se resigna. Se preocupa justamente com você, que ainda não conhece a beleza do seu amor. Você que ainda não acolheu Jesus no centro da sua vida. Você que não consegue superar o próprio pecado. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, em audiência no Vaticano, Dom Yves Lessot, bispo de Lens, na França, e o professor Marco Impalhaço, presidente da comunidade de Sant'Egidio. O bispo auxiliar de Augsburg, na Alemanha, e membro do Conselho de Ética da Baviera, Dom Anton Lonsinger, definiu o suicídio assistido como um plano inclinado que fatalmente acelera e conduz à eutanásia ativa. Dom Lonsinger fez tal declaração em vista da Semana Ecumênica pela Vida, que teve início neste sábado, dia 17 de abril, na cidade de Augsburg. A sua afirmação refere-se a um acontecimento específico. O Tribunal Constitucional Federal Alemão anulou em fevereiro de 2020 a decisão do Bundestag de proibir o suicídio medicamente assistido com base no conceito de liberdade e dignidade ratificado pela Constituição como direito fundamental de todos à autodeterminação da própria morte. Logo, os médicos e as organizações pró-eutanásia podem ser convocados para satisfazer o desejo de um suicídio autorresponsável, segundo uma nova norma jurídica. Esta sentença, explica o bispo, acaba criando uma deriva para a eutanásia e, por conseguinte, requer uma objeção e certo contenho. A Igreja Católica, em união com a maioria das associações médicas profissionais da Alemanha, opõe-se de modo rigoroso e claro a esta tendência, disse o bispo auxiliar de Augsburg. Destaca ainda que o presidente da Associação Médica Mundial, Frank Ulrich Montgomery, percebe uma mudança fatal na imagem do médico que se transforma de ajudante em executor. Por isso, continua o prelado, a Conferência Episcopal Alemã adverte contra a tendência fatal do suicídio autorresponsável e o suicídio assistido serem realizados de uma forma mais ou menos normal de morte em situações de cura. Com efeito, esta atitude, acompanhada pela pressão sutil e constante sobre as pessoas necessitadas de cura e os idosos que não querem ser um peso para as suas famílias, poderá inevitavelmente levar à eutanásia ativa. Assim sendo, os bispos da Alemanha reiteram que é preciso ajuda, apoio e atenção nas situações críticas para possibilitar um desenvolvimento de perspectivas de vida para as pessoas em dificuldade. O bispo auxiliar de Augsburg exorta ainda a levar em consideração o sofrimento psíquico relevante na maioria das situações em que se deseja o suicídio. Trata-se de um fator que requer uma reavaliação das condições de vida das pessoas com tendências suicidas. O suicídio não é um ato de liberdade, mas na maioria das vezes é um grito de ajuda à sociedade, continua Dom Luzinger. Na sua opinião, uma boa assistência e os cuidados paliativos profissionais são ferramentas adequadas para enfrentar situações semelhantes. Logo, mesmo ciente de que os suicídios nunca podem ser totalmente evitados, concluiu o prelado, uma sociedade humana é obrigada a dar assistência à vida e não ao suicídio assistido. A Semana Ecuménica pela Vida, que tem como tema Vida na Morte, começou na manhã deste sábado, dia 17 de abril, na Catedral em Augsburgo, com um momento de oração ecuménica presidida pelo presidente da Conferência Episcopal Alemã, Dom Georg Batzing, e o seu homólogo evangélico Heinrich Bedford Strohm. O objetivo desta iniciativa é dar prioridades aos aspectos pastorais, médicos e éticos da assistência humana aos enfermos graves e moribundos, sobretudo no difícil contexto da pandemia do COVID-19.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora até Cabo Verde, onde o presidente do Movimento para a Democracia MPD, Ulisses Correia Silva, proclamou esta segunda-feira vitória nas eleições legislativas em Cabo Verde, afirmando que vai continuar o bom trabalho e que o resultado é uma lição para a oposição. Foi uma grande vitória, a vitória de Cabo Verde. Nós estávamos à espera desta vitória, afirmou Ulisses Correia Silva, também primeiro-ministro em funções, ao fazer o seu discurso da vitória na sede nacional do MPD, na Praia. Acrescentou ainda que as previsões apontam para a eleição de 38 deputados do MPD, menos 2 face a 2016, mas suficiente para manter a maioria absoluta. Fizemos uma boa campanha, um bom combate. Conseguimos convencer os cabo-verdianos da justeza daquilo que foi o percurso da governação, uma situação muito difícil, e da justeza das nossas propostas para o futuro, afirmou Ulisses Correia Silva. Estamos aqui para continuar um bom trabalho, colocar Cabo Verde no caminho seguro para o desenvolvimento, colocar Cabo Verde mais resiliente, continuou. A mensagem dos cabo-verdianos, acrescentou Ulisses, é muito clara. É uma mensagem de compromisso para o futuro e é uma mensagem de confiança. É uma mensagem de rejeição também a um tipo de política que não deve fazer escola aqui em Cabo Verde. Populismo exagerado, irresponsabilidade, falta de sentido de Estado. Os cabo-verdianos deram também um cartão vermelho a este tipo de oposição, afirmou. Em 2016, eu tinha dito que ninguém perdeu as eleições. Desta vez, houve perdedores. Houve perdedores relativamente àqueles que fizeram da política a forma de ataque, não ao governo nem ao MPD, mas ataque ao país. Política de terra queimada, uma oposição pouco contributiva, negacionista, trouxe muito pouco para o país. E, em situações muito difíceis, nós esperávamos que houvesse uma atitude diferente. É uma lição para esta oposição, porque Cabo Verde precisa de uma oposição forte, mas responsável, com sentido de Estado, enfatizou o líder do MPD, Ulisses Correia Silva. Entretanto, a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Janira Offer Almeida, anunciou esta segunda-feira que vai pedir nos próximos dias a sua demissão da liderança do partido após a derrota nas eleições legislativas de domingo, segundo noticiou a Rádio France Internacional, RFI. O anúncio da líder da oposição foi feito na sede nacional do PAICV, na Praia, já depois do presidente do Movimento para a Democracia, MPD, no poder, ter proclamado a vitória, mantendo a maioria absoluta no parlamento. Como sempre disse, para mim, a política não pode ser encarada como profissão nem como carreira. penso que na política sempre é preciso ser coerente e consequente. Por isso, nos próximos dias, apresentarei a minha demissão como presidente do PAICV aos órgãos do partido, anunciou Janira Offer Almada. Durante a declaração, a presidente do PAICV felicitou ainda o Movimento para a Democracia, MPD, e o seu líder, Ulisses Correia Silva, pela vitória nas eleições, reconhecendo que o povo é sempre soberano e a sua vontade deve ser sempre respeitada. Parabenizo o MPD e Ulisses Correia Silva e espero que Cabo Verde, de facto, tenha bons tempos na sua governação, afirmou a presidente do maior partido de oposição cabo-verdiana, que agradeceu, no entanto, ainda a todos os cabo-verdianos que acompanharam o partido nesta jornada. Questionada sobre o que correu mal para o PAICV voltar a perder as eleições legislativas, Janira Offer Almada respondeu que não poderá dizer, mas apenas que a governação feita durante os últimos 5 anos pelo MPD foi aprovada. Nós temos uma visão diferente, mas aquilo que importa é a visão do povo. Nós temos que respeitar a visão do povo, que é sempre superior a todas as visões, salientou a presidente numa declaração ladeada pelos membros do partido. Os estudantes finalistas de medicina e os doentes não abrangidos na primeira etapa são os grupos prioritários na segunda fase de vacinação contra a Covid-19 que arranca hoje em Moçambique. A nova fase vai abranger ainda os deslocados internos que vivem em centros de acomodação, reclusos e funcionários de estabelecimentos prisionais, bem como agentes da polícia e professores do ensino primário, nos dois últimos casos, com a condição de estarem acima dos 50 anos. O objetivo é abranger cerca de 216.700 pessoas, anunciou o Ministério da Saúde. Para este processo, serão constituídas 303 equipas compostas por 2.643 técnicos que vão administrar a vacina, anunciou a diretora nacional adjunta de saúde pública, Beninha Massinge, durante a última semana citada pela agência Angola Press. A imunização será feita com o mecanismo COVAX, através do qual Moçambique vai cobrir 20% da população, e o mecanismo complementar de aquisição direta, que irá cobrir o restante, reafirmou. Depois de atingir um pico em janeiro, com mais casos, internamentos e mortes que em 2020, a epidemia de Covid-19 no país desacelerou e nos últimos 7 dias houve 4 dias sem registro oficial de óbitos. O país tem um total acumulado de 798 mortes e 69.203 casos, dos quais 88% recuperados e 43% internados. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.